E olha, hoje nós enveredamos aí no Jornal das Sete para o assunto agro. Campo Grande recebeu ontem o título de capital do agro, né? Um título importante, também baseado aí em dados, inclusive do IBGE, como nos informou o vice-presidente da Acrisul, Dácio Queiroz, né? A Acrisul, claro, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, é a segunda entidade formada mais antiga do Brasil, né? Isso é um fato que a gente precisa sempre lembrar. E aí, enveredando pelo campo, né, do agro, nós estamos recebendo hoje aqui também o doutor Denilson de Oliveira, professor da Universidade Católica Dom Bosco, que vem falar sobre formação, professor, porque o processo seletivo para mestrado e doutorado dentro do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária, o processo seletivo está aberto.
Isso, tá aberto. Antes de mais nada, né, parabenizar vocês pelo dia do radialista. Eu sou um fã, né? Eu cresci, na verdade, à beira do rádio, né?
Olha aí, que maravilha.
Na época ainda que a gente tinha aquela caixa de madeira que ficava no sintonizador aí, Silvinho também, parabéns aí, né? E todos os radialistas, professor, do Brasil aí, que são nossos companheiros no dia a dia, né? Você está dirigindo, está ouvindo rádio, está em casa, às vezes fazendo a tarefa de casa, ali o radinho tá ali do lado, né? Então, vocês não têm noção do alcance e da importância que vocês têm no nosso dia a dia.
Que bom, isso é muito bom de saber. Professor, bom, agro, a formação, qualificação, este é um bom momento, inclusive economicamente no Brasil, né? De se investir no que nós podemos chamar de pós-graduação, é tudo que vem depois da graduação, né? É, a pós-graduação, efetivamente, o mestrado e o doutorado. E a Universidade Católica Dom Bosco abriu aí o processo seletivo para mestrado e doutorado. Como funciona, como podemos participar do processo seletivo?
Muito bem, Serginho. É importante a gente aqui deixar claro para o ouvinte, né, que às vezes o pessoal tem alguns tabus, alguns muros, né, que ele cria para às vezes não acessar uma pós-graduação. Eu mesmo era um desses, achava isso muito distante da minha realidade, distante de mim. E não, gente, na verdade é uma coisa muito acessível, né? Há várias possibilidades. Então, hoje, você tinha acabado aí de falar, né, da posse, ou algo que vem depois. Sim. E a gente faz uma analogia como se fosse uma lapidação do profissional.
Claro.
Né? Então a gente faz essa lapidação. Bem, então, o primeiro que ele precisa, às vezes o pessoal não vem até nós, eu não tenho uma pesquisa, é algo muito difícil de eu estudar. E na pesquisa aqui a gente estuda problemas do cotidiano. Por exemplo, estávamos aí agora há pouco com problemas de dengue, zika. Poxa, problemas da nossa sociedade que, claro, de repente aqui você consegue estudar isso mais a fundo, entender o porquê que aquilo acontece, está acontecendo algum desequilíbrio ambiental e por isso está tendo um aumento do vetor que causa a doença. E é por ali que você vai começar. Às vezes você não precisa de um veneno para matar o que está causando a doença, claro, mas você vem aqui, regula o ambiente, pronto. Né?
Então, febre maculosa, né, professor, por exemplo, que lida ali com a capivara, lida ali com as questões ambientais, isso tudo pode despertar, na verdade, né? Então, venha para dentro da universidade, né? Acesse esses portões, né? E aqui a gente se resolve, é isso, né?
Isso, aí você começa a entender tudo que nos rodeia, né? E aí por ali fica mais fácil, claro, você começar a propor soluções para esses problemas do cotidiano. E dali nasce a pesquisa. Toda pesquisa nasce de uma nasce de uma pergunta,
de uma curiosidade,
nasce de uma curiosidade, certo, nasce de um problema.
Então, e professor, quando a gente fala aí na formação, né, em mestrado e doutorado, o que o acadêmico, no final ele volta, né, para o universo acadêmico, né? Ele volta para o banco ali, né, aspas, da escola, ele volta, mas ele volta num outro patamar, né? Hoje a gente estava até conversando aqui no intervalo, a gente tem aí o processo de educação e aprendizagem, que é o processo sistêmico.
Sim.
O que significa um processo sistêmico dentro do mestrado e do doutorado?
Então, você então, quando entra, né, para poder fazer ali seu curso de mestrado, curso de doutorado, você segue todo um fluxo, né? Primeiro passo ali, vou falar pelos meus orientados. Sim. Por exemplo, é um momento que ele chega, ele vai namorar ali o assunto, aquela pesquisa inicial que ainda está bem crua, né? Então, primeiro momento, opa, vamos começar a ler, vamos começar, e aí o alicerce da ciência. Porque quando você começa a ler o que, que os outros pesquisadores, e a internet hoje ela é maravilhosa, porque isso, vamos pegar aí muito lá os meus orientadores, ou os orientadores deles, que tinham que ir para dentro de uma biblioteca e ficar folheando revista por revista, dias e dias.
Pilhas de livros, né,
professor? Pilhas de livros. Né? Eu brincava, quando eu entrei no doutorado, que o sonho do pesquisador era ter uma máquina de xerox. Então, hoje, com um clique no celular ou no seu computador, você baixa 10 mil, 20 mil em poucos minutos, né? Uh-huh. Artigos. Então, num primeiro momento, ele namora ali, ele vai para a internet, a gente fala, vai fazer uma faxina na internet, certo, sobre o seu assunto. Uh-huh. Onde parou o conhecimento nesse assunto?
Ah, ponto. Perfeito.
Sua pesquisa, a partir dali, ela começa a responder onde paramos?
Uh-huh.
Se sim, vamos avançar. Se não, repensamos e reformulamos a sua pergunta. A partir dali, ele começa a desenvolver o projeto, a pesquisa, né, o que ele vai executar.
Uhum.
Então, ele vai ter ali um ano para fazer essa, no mestrado, executar isso.
Uhum.
Ao final, ele pega esses resultados e vai pro ato final, que é a defesa, que, certo, assusta muitos, mas eu falo... Eu
que é um momento brilhante, sim, né, professor?
Depois que a gente passa.
Nossa, mas é a ciência respondendo para a sociedade. É, não é à toa que ele recebe a toga, né, assim,
sim,
que é, né...
E para a gente, orientador, assim, a gente vai testando, é como se fosse aquele técnico que está testando o seu jogador.
Sim.
Então, quando a gente percebe que o aluno ali, o seu orientado, está no ponto... É aquele cara que pode vestir a 10 e joga nele que ele vai resolver.
Que maravilha.
Porque ninguém naquele
deve
momento, eu falo com eles, uhum, assim, olha, nesse momento, ninguém sabe mais seu assunto do que você. Você estudou isso. Você é a sumidade nesse momento no seu assunto, né?
Que maravilha.
E aí ele vai para a defesa, a gente já sabe que ali ele já chega com a certeza de ser aprovado.
Ele, né, vai brilhar, vai, né, professor? Aquele momento, na verdade, é o momento do brilho. Olha, são 7 horas e 48 minutos. Nós temos Jornal das 7, é sempre uma honra receber o professor Denilson de Oliveira aqui, porque assim, a gente sempre tem assunto para mais de metro com o professor. O professor é aquele professor doutor bom de papo, sabe? Assim, nós estamos falando hoje sobre aí a abertura do processo seletivo para mestrado e doutorado aqui da Universidade Católica Dom Bosco. Professor, existe aí uma lenda, né, na verdade, com relação, por exemplo, ao doutorado, que a pessoa que a hora que ela entra no doutorado, ela precisa transformar a própria vida. Eu até brinquei agora há pouco, né? Se ela tem um cão, um pet de estimação, ela dispensa, manda para casa de algum parente. Se ela está solteira, ela precisa casar. Se ela está casada, ela precisa sentar para conversar. A vida de um doutorando é uma vida puxada, porque ele precisa ler muito, entender muito e responder a sua principal questão.
Sim. Muda bastante.
Ele fala assim com o ar cheio de propriedade, né? A sua mudou, por exemplo, né?
Sim, sim, muda bastante. Você tem que ter disciplinas, os horários, né? Então, a pessoa que vai se relacionar com um pós-graduando, não fala nem só o doutorando, mas um mestrando e o doutorando, tem que entender as rotinas, que às vezes você tem um cara que é workaholic, né?
Sim.
Então, o cara é... Às vezes é 4 horas da manhã e tá lendo. Eu na minha época, muito, eu não era da noite, eu era, uhum, do dia. Então, uhum, o meu momento de captar informação e assimilar era de dia. Então, eu não adiantava virar a noite dormindo, porque a minha assimilação ao longo da tarde, ela vai caindo.
Certo.
Então, eu me entendi que se eu acordasse 2 horas da manhã e estudasse até meio-dia, eu estava bem.
Ia muito bem.
Os mais complexos cálculos eu estava disposto a entender, compreender.
Estava
fácil para mim. À tarde eu deixava para fazer as minhas atividades manuais na universidade,
certo,
que exigia mais habilidade motora.
Uhum.
Né? Então, eu falo com os alunos que entram nos nossos programas, primeiro, se entenda. Se conheça.
E isso é orientado quando a gente pega um curso de mestrado e doutorado dentro da Universidade Católica Dom Bosco? O corpo ali de professores, de técnicos, ajudam os acadêmicos a fazerem esse entendimento?
A gente teve semana passada em Brasília, né? E lá houve um agradecimento, principalmente dos coordenadores de pós-graduação, às nossas secretárias, que são o nosso coração do programa. Então, o corpo ele é muito acolhedor, né? Então, o pessoal chega, porque assim, é algo novo, né? A pessoa chega ali ainda assustada. Então, esse acolhimento inicial faz a diferença. Certo. E como eu fui te contando, eu não chego dando, você já vai me dar uma análise depois de amanhã. Não, é um processo de construção dentro disso, né? Então, esse primeiro momento que chega aqui, a gente faz um acolhimento, né? Então, isso é importante para você se dar bem.
Isso significa didática, metodologia, é preciso, no momento que se lança um curso de mestrado e doutorado, se abrem inscrições, metodologia e didática precisam estar bem afinadas, né, professor?
Preciso, isso tem que estar muito afinado, disciplina. Né? Então, a gente quando vai para uma banca para dar um título ali para um candidato, ele tem que ter esses requisitos, porque na verdade depois ele está formando outros.
Claro, com certeza.
Então ele tem que estar completo ali.
Certo. E professor, quando a gente olha, aí voltando, né, um pouquinho, Campo Grande, agora capital do agro, Mato Grosso Sul, um estado historicamente, essencialmente agropecuário, é claro que nós estamos assistindo aí um processo, uma virada de chave histórica para que Mato Grosso Sul ganhe aí, né, os aspectos de indústria que muda completamente a economia, mas as perspectivas de um profissional com mestrado e doutorado nessa área de ciência ambiental, sustentabilidade agropecuária, é o profissional certo na hora certa.
Serginho, eu acho que não teria momento melhor para eu estar aqui falando sobre isso.
Certo.
Nós estamos aí à vésperas, né, da COP30, certo. Nós estamos aí cercados pelos ODS.
A agenda 2030 da ONU, diríamos, né, estamos atrasados, né?
O nosso programa, ele perpassa por todas as 17 ODS, as pesquisas,
maravilha.
Né? E o momento é esse, estamos aí vivendo várias alterações climáticas.
Claro, né? Temos um pacto global para dar conta, né,
mais professor? Do que nunca, o meio ambiente somos nós, fatores bióticos, abióticos, eles precisam ser estudados. E a gente não vai parar de produzir, a gente tem demandas, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir. Só que a gente tem que achar um equilíbrio entre a nossa presença no planeta Terra e as nossas atividades que impactam o mesmo.
Claro.
Porque elas não podem ser desregradas sem medir o impacto. E mais do que nunca, hoje nós temos a consciência de que isso tem que estar ali sendo monitorado. Então, esse profissional, ele sai com a expertise de estar atuando dentro disso. Porque dentro do curso, dentro das áreas que a gente trabalha, das disciplinas, das pesquisas, dos seminários e outras atividades que ele faz dentro do curso,
certo.
Ele lapida, ele abre o seu horizonte para isso. Né? E aí, só completando, a gente fala que a gente forma profissionais para resolver problemas.
Sim, que é aquele processo sistêmico, né?
Isso.
Certo. Isso. E quando a gente olha para isso, nós estamos, então, na verdade, num processo de formação que vai além daquilo determinado, inclusive, pela ONU, na Agenda 2030. Então, nós estamos falando já da criação dos profissionais de 2040, né,
Sim.
professor? São pós-Agenda 2030.